Lá, na nossa análise anterior para o Gael sobre a sutil arte de ligar o foda-se de Mark Manson, a gente focou muito em como escolher melhor nossas batalhas, né?
Exato.
A ideia central era que uma vida boa não vem de se importar com mais coisas, mas sim de escolher. 1. As poucas coisas que realmente merecem nossa energia.
Isso.
Hoje, a gente entra na reta final do livro e o terreno fica, digamos, um pouco mais instável. Vamos mergulhar nos capítulos 7, 8 e 9.
Os capítulos mais pesados, talvez.
Exatamente. São os que tratam de fracasso, rejeição e morte. Basicamente, tudo aquilo que a gente passa a vida tentando evitar.
Pois é.
E a provocação do Manson é justamente essa. E se, em vez de evitar, a gente usasse esses três elementos como ferramentas?
Uhum. A proposta dele é que o fracasso pode ser o melhor professor, que saber dizer não é a base de qualquer relacionamento saudável.
Certo.
E que a consciência da nossa própria finitude é talvez a bússola mais precisa que existe. É uma inversão de lógica total.
É bem contraintuitivo.
Muito. Em vez de buscar o prazer e fugir da dor, ele sugere que a gente aprenda a usar a dor a nosso favor. É um material denso, então vamos analisar pedaço por pedaço.
Ótimo.
Então vamos começar por essa ideia do capítulo 7. Fracassar é seguir em frente. A gente cresce com um medo paralisante do fracasso.
Total. Mas Manson diz que isso não é natural. É aprendido. A analogia que ele usa e que eu acho genial é a de uma criança aprendendo a andar. Ela cai, tipo, centenas de vezes.
Sim, o tempo todo. E ela não para, senta e conclui. Acho que caminhar não é para mim. Ela simplesmente levanta e tenta de novo. Onde é que a gente perde essa resiliência? A gente perde no momento em que o fracasso deixa de ser um evento e passa a ser parte da nossa identidade. A criança não pensa, eu sou um fracasso. Ela pensa, eu caí.
Faz sentido.
O adulto, por outro lado, internaliza. E o Manson conecta isso diretamente aos valores que a gente escolhe. Ele conta a própria história, no meio da crise de 2008.
Sim.
Sem emprego, dormindo no sofá de um amigo. Pela métrica tradicional da sociedade, estabilidade financeira, carreira, ela era um fracasso retumbante.
Exato. Mas aí vem o pulo do gato. O valor que ele tinha escolhido para si mesmo não era estabilidade. Era liberdade, autonomia.
Isso.
E sob essa nova métrica, a decisão de arriscar tudo para criar um negócio online, mesmo quebrado, era um ato de sucesso. Isso me faz pensar. Na prática, como alguém que perdeu o emprego e está dormindo num sofá consegue sentir que está tendo sucesso?
Ótima pergunta.
Não é só uma ginástica mental para não encarar a dor da realidade?
É uma ótima pergunta porque toca no cerne da dificuldade. Não é uma ginástica mental no sentido de se iludir. É uma reorientação de foco. A dor é real.
Claro.
O medo de não ter dinheiro para o aluguel é real. O que muda é a narrativa. Em vez de a história ser eu falhei em manter um emprego, a história se torna eu estou agindo de acordo com o meu valor de liberdade e essa dor é o custo que estou pagando por isso.
Entendi. O fracasso vira um feedback.
Exato. Um feedback, não um veredito. Ele te diz se você está no caminho certo por seu valor, não o valor dos outros. Entendi. O fracasso é relativo ao padrão que a gente usa. E isso me leva a outro conceito que ele apresenta que é muito bom. As perguntas videocassete. Ah, isso é ótimo.
São aqueles problemas que parecem um drama existencial para quem está dentro, mas que para quem vê de fora a solução é óbvia. Tipo...
programar um videocassete. Né?
Sim. Como eu peço demissão? Ou como termino o meu relacionamento?
Exatamente. E o ponto não é que a pessoa seja incapaz, mas que a dor emocional associada à ação, o medo da rejeição, do conflito de magoar alguém, é tão grande que paralisa.
Sim, paralisa mesmo.
E a solução que o Manson propõe para isso é o que ele chama de princípio do faça alguma coisa. A gente tem uma visão errada da motivação.
Como assim? A gente acha que a sequência é inspiração, motivação, ação. Ele diz que, na verdade, o ciclo é ação, inspiração, motivação. A ação é a faísca.
A ação é a faísca, não o resultado. Isso me lembra a história que ele conta do professor de matemática que dizia: se você está empacado, não fique parado olhando para o problema. Comece a escrever. Faça qualquer coisa.
Exato.
Mas esse princípio de fazer alguma coisa não corre o risco de nos levar a fazer qualquer coisa sem direção, só para sentir que estamos em movimento? Como o autor diferencia ação produtiva de, sei lá, mera ocupação?
Essa é a distinção crucial. A ação aqui não é qualquer movimento aleatório. É o menor passo possível na direção do problema que te assusta.
O menor passo?
Se o problema é pedir demissão, a ação pode ser simplesmente abrir um documento e escrever uma linha do e-mail. Se o problema é convidar alguém para sair, a ação pode ser abrir o app de mensagens.
Uhum.
Ele cita um romancista que tinha a meta de escrever apenas 200 palavras ruins por dia. O ato de começar, de fazer algo, por menor que seja, quebra a inércia e cria um impulso.
Certo, então a chave é a ação, mesmo que pequena. Mas agir numa direção significa, por consequência, não agir em muitas outras. Certo?
Com certeza.
Isso me parece o gancho perfeito para a próxima grande ideia do autor, no capítulo 8, que é a dificuldade que a gente tem em dizer não.
Perfeito, porque toda escolha, toda ação é também uma renúncia. E o capítulo 8, a importância de dizer não, é sobre isso.
Ele usa o exemplo dele, né?
Sim, ele usa a própria experiência como nômade digital, viajando por mais de 50 países. Visto de fora, era o sonho da liberdade total.
Infinitas possibilidades.
Mas ele percebeu que essa busca constante por amplitude, por mais experiências, o impedia de ter profundidade em qualquer uma delas. Era uma vida de beliscar tudo, mas sem se aprofundar em nada.
E a virada dele acontece na Rússia, o que eu achei um cenário curioso.
Inusitado, né?
Muito. Ele descreve a cultura russa como brutalmente honesta. Sem sorrisos falsos, sem gentilezas forçadas.
Uhum.
Se não gostam de algo, eles dizem. Se gostam, demonstram de forma genuína. No início foi um choque, mas depois ele viu uma beleza nisso.
Mas...
essa honestidade sem filtros não pode ser só grosseria.
É.
Onde o autor traça a linha entre uma comunicação autêntica e uma falta de tato que simplesmente magoa as pessoas.
É o ponto mais delicado do capítulo. E acho que a resposta está na diferença entre rejeitar um comportamento e rejeitar uma pessoa.
Ah, boa.
A cultura que ele descreve não é sobre atacar o outro, mas sobre ser honesto sobre suas próprias fronteiras. Dizer não obrigado, não quero ir a essa festa, não é um ataque pessoal. É uma afirmação da sua preferência.
O problema é que a gente leva para o pessoal.
Exato. Em muitas culturas, inclusive a nossa, a gente funde as duas coisas. Um não a um convite soa como eu não gosto de você. Então, o não é a ferramenta para criar limites. E ele diz que sem limites, os relacionamentos se tornam tóxicos, caindo naqueles dois papéis. A vítima, que sempre culpa os outros.
E o salvador, que assume a responsabilidade pelos problemas dos outros para se sentir bem. É impressionante como é fácil cair nesses papéis sem perceber.
Muito fácil.
Acho que todo mundo já se sentiu um pouco salvador em algum momento, achando que estava ajudando quando, na verdade, estava só alimentando o próprio ego.
Com certeza. E o que sustenta esses papéis tóxicos é a falta de confiança. A confiança, pro Manson, exige honestidade radical.
A analogia do prato de porcelana é ótima.
É muito forte, né? Se você quebra a confiança, pode até colar os cacos, mas a marca vai estar sempre lá e ele vai quebrar de novo com muito mais facilidade.
Uhum.
E a confiança se constrói nos pequenos nãos, nas pequenas verdades desconfortáveis. Como no exemplo dele de dizer à parceira que a roupa que ela escolheu não a valorizou.
Que é uma coisa difícil de fazer.
Muito. Mas mentir para agradar no curto prazo é como colocar uma gota de veneno na fonte da confiança todos os dias. Uma hora, a fonte inteira está contaminada.
E isso tudo leva à ideia final do capítulo, que o compromisso é a verdadeira liberdade. Parece um paradoxo. Como se fechar para todas as outras opções pode te libertar?
Liberta porque te livra da ansiedade paralisante do IC. É o paradoxo da escolha.
Certo.
Quando você tem opções infinitas, gasta mais energia se preocupando com as escolhas que não fez do que aproveitando a que fez.
Verdade.
Ao se comprometer com uma pessoa, um lugar, uma carreira, você diz um não gigante a todas as outras possibilidades. E é só dentro desse compromisso que você pode se aprofundar e colher os benefícios que só vêm com o tempo.
A liberdade não está em ter mil opções superficiais.
Exato. Mas em escolher uma e mergulhar fundo nela. Faz todo sentido. O que nos leva ao capítulo final, o arremate de tudo. E aí você morre. O grande final.
Ele começa de uma forma brutalmente pessoal, contando sobre a morte do melhor amigo, Josh, num acidente quando eles tinham 19 anos. Esse evento, ele diz, foi o que o forçou a parar de ligar para um monte de coisas triviais.
Sim, porque a morte é o filtro definitivo. E aqui ele se apoia muito nas ideias do filósofo Ernst Becker.
Certo.
A tese de Becker é que nós somos os únicos animais que sabem que vão morrer. E isso nos aterroriza. Para lidar com esse pavor, a gente cria o que ele chama de projetos de imortalidade.
Projetos de mortalidade.
Tentamos deixar um legado, ter filhos, criar uma obra de arte, nos dedicar a uma causa, qualquer coisa que faça com que uma parte simbólica de nós viva para sempre.
Entendi. A morte do amigo dele destruiu esses projetos juvenis e o forçou a encarar a pergunta: o que realmente importa se tudo acaba? E ele leva essa confrontação ao extremo. Ele descreve a experiência de ir até o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, e ficar de pé na beira de um penhasco altíssimo.
É uma cena bem forte.
Manson está sugerindo que a gente deveria fazer coisas perigosas para valorizar a vida. Como isso se traduz para o dia a dia?
Não. A ideia não é buscar o perigo físico, mas sim o confronto psicológico. O penhasco é uma metáfora para encarar o fim.
Certo. Os filósofos estoicos tinham uma prática para isso. O memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. A ideia não é ser mórbido.
Não.
Mas usar a consciência da morte como uma ferramenta de clareza. Quando você se lembra que o seu tempo é finito, os valores superficiais, ter o carro mais novo, ganhar uma discussão na internet, perdem completamente o peso.
É um filtro poderoso.
Muito. A morte te força a se perguntar: se eu tivesse só mais um ano, eu gastaria meu tempo com isso? Ele diz que a morte destrói a arrogância. A gente vive como se fôssemos o centro do universo, né? A morte nos coloca no nosso devido lugar.
Exatamente. E ele encerra com aquela citação do Bukowski, que é um soco no estômago. Todos vamos morrer, todos nós. Que circo. Só isso deveria nos fazer amar uns aos outros, mas não. É pesada. E essa citação amarra tudo. Ao juntar esses três capítulos, o padrão fica muito claro. O convite é para abraçar o lado negativo da vida, não fugir dele.
Certo.
O fracasso te ensina sobre seus verdadeiros valores. A rejeição te ajuda a construir limites e relacionamentos honestos. E a morte te dá a perspectiva para escolher o que realmente importa.
Eles não são obstáculos na jornada.
Eles são a jornada.
A grande conclusão, então, é que a vida não é sobre se livrar dos problemas, mas sobre encontrar problemas melhores para ter. Problemas que a gente goste de resolver.
Isso.
E a consciência da nossa finitude é a ferramenta que nos ajuda a fazer essa escolha com mais sabedoria, nos libertando para viver de forma mais corajosa, mais autêntica.
Exatamente. O livro termina com essa ideia surpreendentemente otimista, a de que já somos suficientes, não por causa das nossas conquistas, mas pela nossa capacidade de enfrentar a dor, de fazer escolhas difíceis e de nos importarmos com algo mesmo sabendo que um dia tudo vai acabar. E isso, eu acho, deixa um pensamento final para o Gael e para todos nós refletirmos.
Qual?
Se a consciência da morte é o que coloca todos os nossos outros valores na perspectiva correta, o que aconteceria com as nossas escolhas diárias se, em vez de fugir desse pensamento, a gente o convidasse para um café de vez em quando?